Olá, aqui é o Judeu Teu.
E aqui é o Estranho.
E este não é exatamente o Mangá ao Quadrado, é um quadro... Tem um nome, é o Revisitando Recomendações. É porque era o Mangá ao Quadrado Extra, não é mais, não existe isso, ok? É só o Visitando Recomendações, é um quadro por si só que a gente coloca, que não atrapalha a numeração, esse é o mais importante.
Sim.
E que a gente coloca em semanas em que deu imprevistos, ok? Essa semana foi uma semana de imprevistos, então a gente tá aqui pra fazer um Revisitando Recomendação, pra quem sabe a gente acompanhar e... Bom, eu quero falar e alcançar as recomendações que a gente faz hoje em dia, mas
um dia. Vai demorar, quem sabe. Mas um dia.
Quem não sabe, quem não lembra, o Revisitando Recomendações é o quadro no qual a gente, obviamente, revisita recomendações toda semana e agora uma vez a cada duas semanas a gente fez recomendação no final de cada programa do Mangá ao Quadrado. As que a gente está revisitando hoje, elas têm por volta de 9 anos, Estranho, ok?
São
recomendações de quase 10 anos atrás. Vamos ver se elas se mantêm. Algumas aqui a gente tá você, a gente tá lendo elas pela primeira vez.
Sim.
Então bora ver se a gente tá aprovando ou não essas recomendações 9 anos depois, beleza?
Beleza, beleza. Antes da gente começar, eu tô só dando aquele recadinho, né?
Bem lembrado.
O Ao Quadrado como um todo, tem um Apoia-se. As pessoas podem fazer qualquer apoio financeiro que eles quiserem, de qualquer valor. Isso ajuda a gente a pagar servidor, a pagar equipamento, a fazer happy hour da equipe. A gente fez isso, a gente reuniu quase todo o Ao Quadrado. Pra poder se confraternizar, então serve pra isso também. E se seu apoio for de R$10 ou mais, seu nome é lido aqui em algum dos programas, como as seguintes pessoas: o Manuel Rebelo Abrantes,
Felipe Waxman,
Matheus Murozaki,
Rui Carodi
e Natan David Castro.
Muito obrigado e parabéns que estão aqui nesse... Tiveram o nome lido aqui nesse programa, que é um queridinho das pessoas. As pessoas ficam felizes quando a gente faz um revisitando. Eu sempre recebo algum comentário lá quando posta e eu fico...
É que é o momento que as pessoas também podem lembrar que a gente recomendou essas coisas, né?
Pois é.
Porque são, como você falou, 9 anos. A gente já recomendou mais... 300 mangá, 300
livros. Sim.
300. Não, mais de 300, quase.
Mais de 300, quase 400. Tá muito pro 400.
Puta que pariu. Muito
mangá.
Não, que absurdo. Nem tem tanto mangá, e é isso que a gente vai falar, que nem tem tanto mangá assim no mundo.
Tem sim, Estranho, porque essa seleção aqui de 10 é maravilhosa, ok?
Vamos lá.
Começa aqui com o Mangá Quadrado 171. Quem diria? De nome, recomendação. O programa que a gente fez sobre recomendar o mangá. E eu lembro que nesse em específico eu fiz uma safadeza muito safada, que na hora de fazer a recomendação da semana, no programa que a gente comentou sobre como recomendar mangá, eu só falei o nome do mangá e acabou a recomendação. Foi só isso. O mangá, no caso, foi o Bokura no Hentai, que agora, 9 anos depois, se eu puder dar uma rápida, bem rápida sinopse, é sobre esse grupo de 3 pessoas, vamos falar, que se encontram por causa de uma espécie de encontro de crossdressers, né? Não sei, travesti não é exatamente a palavra pra isso, porque é algo mais específico do Brasil, é crossdresser mesmo, pessoas que vestem a roupa do gênero oposto. E o mangá acaba se expandindo para inúmeras questões LGBT, cada um, a gente vai acabar descobrindo que cada um desses personagens se vestem assim por motivos diferentes, e acaba esse longo, uma longa história que envolve dramas diversos, 10 volumes, bem comprida a história desses 3 personagens.
Sim.
Eu imagino que você não tinha lido, né? Você leu um volume pra cá?
Não, não tinha lido. Nosso costume é quando a gente não chegou na revisitando e nunca leu, a gente lê pelo menos um volume ali, né? Pra ficar inteirado, e foi o que eu fiz. Eu lembrava, eu reouvi esse programa há relativo pouco tempo, na minha jornada de reouvir os programas sequencial, eu tô mais ou menos na faixa desses programas aqui. Então eu tinha reouvido e visto essa recomendação, que é safada mesmo. Mas então, eu li só um volume, eu tenho uma visão bem limitada.
Uhum.
Mas, dado a época, saiu em 2012, parece pouco tempo, 12, 13 anos até
que não é.
A gente tá gravando, mas a gente teve bastante avanço na discussão sobre transexualidade, sobre expressão de gênero, esse tipo de coisa. Então, o mangá, eu fiquei com medo dele cair em alguns vícios. E ele caiu em alguns.
Caiu em alguns, sim.
Caiu em vários,
eu diria.
Pelo menos nesse primeiro volume, ele usa ativamente o termo que já tá muito em desuso de trap, Sim. Né, que é terrível. Usa, pelo menos pode ser a tradução também, né? Usa alguns termos que também não são bem vistos hoje em dia, embora talvez tenha proposta história. Mas tirando isso, essas pequenas escorregadas, eu acho que ele foi até que bem respeitoso com a abordagem que ele teve nesse um volume que eu li. Como que é o resto dos volumes, Judeu? Você acha que o mangá, ele cumpre esse papel?
Ele eternamente tá pisando em ovos. E, tipo, sim, não no sentido de que ele tá evitando pisar em ovos. Ele, tipo, tá andando por aí pisando nos ovos, sabe? Ele não se importa. Ele é extremamente... não sei se insensível a palavra, mas pouco preocupado, talvez, e manter tudo politicamente correto, vamos falar assim. Mas eu diria que em algum nível... O mangá que eu mais penso hoje em dia, que eu mais comparo ele com hoje em dia, é de fato que ele é o seu Okare Alice de sua época. Então, uns bons anos antes, e ele tem essa grande sensibilidade e pouca preocupação de ser mais estudado nos temas que ele está trabalhando. Então, ele é bem sensível, ele é extremamente melodramático, mas eu acho que as emoções e a sensibilidade dele acabam agradando mais do que desagradando, eu diria. Ele é muito gostosinho. Gostosinho não é a palavra. Ele é muito dramático mesmo. Uma boa novelona, eu diria. E ele sabe transpassar com muita força emoções desses personagens. É isso que importa no final das contas.
Sim. E hoje em dia, se lançado hoje em dia, ia pisar em mais ovos, porque embora a discussão sobre transexualidade tenha evoluído, parece que a gente regrediu bastante em aplicar isso para crianças, né?
Tipo,
os personagens são muito jovens e com certeza traria polêmica por serem tão jovens. Mas eu acho que é importante porque, né, é realidade. Funcionou ali, eu acho, ser nessa faixa etária.
Sabe o que ele é? Ele é o Love Me For Who I Am, acho que esse é o nome do mangá. Dark, é isso que ele é. É isso que ele é, o Love Me For Who I Am Dark. É um seinen, é a versão seinen. Então, tipo, ele é bem trágico nesse sentido e pouco preocupado. É uma boa recomendação. Eu não reli porque eu já tinha lido, mas eu fui dar uma olhada nos comentários, no Manga Update. E muitas pessoas transpassando esse mesmo sentimento de... obviamente tá cheio dos problemas, mas as pessoas... Eu me identifico muito, o drama é convincente, você acaba, se não perdoando, pelo menos ignorando os tropeços dele. Bom, eu continuo com a recomendação, muito, muito adequada.
Muito bom. No programa 172, que foi Arte e Público, eu acho que eu recomendei Eden, It's an Endless World. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Incluindo um reenquadrado de Eden, que a gente fez o mangá inteiro. Então a gente leu ele de 4 em 4 volumes. Você consegue ouvir a gente conversando sobre eles de ponta a ponta. Mas pra quem não leu, né, e tá aqui, vindo aqui, Eden, ele é um épico pra mim. Eu gosto de pensar nele dessa forma, porque a escala dele é enorme. Começa em um mundo pós-apocalíptico, em que um vírus que petrifica as pessoas afetou grande parte da população. E a gente tá vendo esse pós, esse vírus ter matado e destruído muitos países e muitas organizações, as pessoas que estão vivendo nesse pós-mundo. Inclui o personagem principal, qual era o nome do cara?
Edoia e
Eli é o pai. Eli é isso. Enfim, é a história desse menino, mas também vai contar a história de guerrilha, vai contar a história de dominação mundial, vai expandir para a escala cósmica, cyberpunk, tecnológico. É um mangá que ele de fato é um épico, porque ele é muito amplo no escopo dele. Eu acho que de lá para cá, Judeu, eu gosto mais de Eden, desde que a gente recomendou.
Sério?
Eu não sei, a gente releu. E quando releu, eu gostava, mas eu não era assim, nossa, mega fã. Na releitura eu gostei mais. É que você gostava mais e relendo você desgostou um pouquinho mais, né? Foi
não,
isso?
Não, eu diria que não, eu também tô contigo, estranho. Eu gosto mais, quanto toda vez que eu releio, eu gosto mais ainda. Esse mangá não data, incrível. Ele é um vinho, ele só melhora conforme os anos, quando mais...
Veio uma pandemia que melhorou o mangá.
Pois é, teve isso. Eu cheguei a comentar isso no Reenquadrado, que é, quando eu li pela primeira vez, e aposto que nessa época da recomendação, eu não era tão interessado em geopolítica internacional.
Uhum.
E desde então eu fiquei muito mais envolvido nesse tipo de assunto, muito mais informado, eu diria mesmo. E o mangá é muito bom nisso. O mangá é muito afiado na geopolítica imaginária dele ali, e que tem base muito sólidas na vida real. A gente adora quando a gente... Bom, quer saber? Escutem o Rei Quadrado. É muito bom. É uma excelente forma de ler o mangá de 4 em 4 e escutando o podcast. É um dos meus reenquadrados favoritos. A gente tinha muita coisa pra falar dele e a gente comentou com muito esmero, viu? É bem excelente. Eu também.
É o mangá perfeito pra reenquadrado, inclusive, porque acontece tanta coisa que valeu a pena ir falando de pouco em pouco.
Perfeito. Ok, próximo. O 173, sétimo torneio das trevas, o Mons. Quem ganhou, você lembra?
Foi o Gashbel.
É verdade,
o menino foi Gashbel. Do Gashbel. Muito apelão. A gente descobriu no programa que ele era apelão pra caralho.
É verdade. Ele tinha 3 níveis de onisciência, né? Uma coisa assim.
Okay. Virava deus, invocava um dragão. É absurdo.
De forma extremamente antitemática, eu diria, eu recomendei o mangá 17 Sai. que é esse?
Foi você que recomendou mesmo? Eu achava que tinha sido o Luke.
Eu acho que fui eu. Ah, bom, agora que você... Eu tinha lido esse mangá, então tá aí, eu não sei. De quem é o próximo?
Não, você recomendou o Prophecy. É o Luke, eu tô ouvindo, foi o Luke. Quem recomendou o Prophecy foi a Ali.
Ah,
então,
ok.
Então é o Luke.
O Luke recomendou 17 Sai. Eu tinha lido já, então. Esse mangá sudo documentário baseado em fatos reais sobre esse grupo de adolescentes que sequestrou e... fez coisas
assim, estuprou e torturou.
Estuprou e torturou essa garota de 17 anos até ela morrer, na vida real. E esse mangá é baseado nisso. O mangá tem um final diferente.
A Junko Furuta, acho que é o nome dela. Junko Furuta. Junko Furuta.
Isso,
é um caso dos mais famosos casos de crime. Se você é fã por algum motivo de true crime, você já deve ter se deparado com a história dela.
E extremamente influente, eu diria, no imaginário coletivo japonês, eu diria.
Sim.
Se você vê isso referenciado, não diretamente, mas em mangá direto, a ideia de que uma menina pode ser sequestrada e torturada por semanas, se eu não me engano, dessa forma.
E ninguém perceber, e por adolescentes. Então ele tem essa todos os participantes ali, acho que um ou dois eram maiores de idade e outros não. Então tipo, foi tido como o crime de delinquência juvenil mais violento do pós-guerra ali japonês.
Exato.
É por isso que tá tão forte no imaginário.
O mangá, eu reli, não pra cá, eu reli ele acho que ano passado, eu fiquei curioso olhando a recomendação, como é que anda esse mangá? Eu não sei, estranho, eu acho que ele tem o seu valor ainda, ele tem umas problemáticas de mudar a história, é tipo, pra começo de conversa, é um meio, tipo, você fica meio, e aí, qual é de
dar o tratar... ponto de vista do torturador ali, né?
Eu diria que desses crimes, esse é o menor, talvez, do mangá, porque ele acaba depois focando mais na amiga ou irmã, eu não lembro exatamente.
Irmã gêmea,
exato. Ele acaba não focando... Eu não diria que ele é uma série do Jeffrey Dahmer, por exemplo. Eu acho que essa é muito mais ofensiva nesse sentido. Ele não glamoriza, eu acho, os criminosos em 17 Sai. Mas aí ele tem esse final alternativo que é um pouquinho problemático, eu diria. Eu acho que ele foca bastante na vítima para esse não ser o maior problema. E o foco dele realmente é sobre, tipo, caralho, como ninguém percebeu isso? Essa é a maior pergunta do mangá. E aí tem essa abordagem, eu acho que é ok no final das contas.
Eu sou muito reticente com adaptações de crimes reais que tentam fazer uma visão alternativa, porque eu não sei o quanto é respeitoso ou não, sempre me soa estranho. Eu penso no Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood, que ele também reimagina um crime famoso ali de Hollywood, da Sharon Tate, e E quando eu terminei de ver, eu falei, será que isso é de bom gosto? E eu acho que só de me levantar essa dúvida e eu não conseguir dizer se é de bom gosto ou não, me deixa um gosto estranho. É, eu não sei muito bem o que pensar. Eu não terminei de ler o 17 Sai, eu li também um volume pra agora e eu não tinha lido. São só quatro. Talvez eu até termine porque tava na minha wishlist por bastante tempo.
É. Ou pelo menos folhei até o final.
Mas eu sabia que ele tinha essa alternativa do final da história real, que não matam a menina, né, nessa história aqui.
Eu não sei.
Eu sinto que ele é, acima de tudo, um mangá dos anos zero. Ele é assim. Esse mangá seinen que não sabia exatamente o... Eu acho que sabia exatamente o que queriam naquela época, e o que a galera queria naquela época era esse edgy meio... sádico até, de certa forma. Então, é difícil. Eu acho que o mangá tenta não ser de mau gosto. Eu acho que ele critica o suficiente. Mas ele também é um produto do seu tempo. Acho que...
ele tem um QB Euphrasia, né? Tipo, algo bem anos zero ali de o Ed pelo Ed nos mangás ainda.
Sim.
É uma leitura.
Existe esse mangá.
Jamais desrecomendaria. Toma aí.
Não, desrecomendaria. Mas se a gente fosse fazer a editora do quadrado, ele não estaria no nosso business plan ali de lançar. Vamos lá. 174, podcast de primeiros capítulos. Nessa época a gente fazia isso nos programas terminando com 4. Então era primeiros capítulos terror, horror, com a Alice. Era naquele período que a gente trazia um convidado e o convidado escolhia os mangás. A Alice escolheu os mangás ali do Junji Ito, do... como que chama o cara? O Kazumezo e o Hideshihino. Foi um bom trio ali. E ela terminou o programa recomendando Prophecy, que é esse mangá que saiu no Brasil pouco tempo depois de ter sido lançado no Japão. E aí, quando ela recomendou, tinha saído no Brasil. 3 voluminhos, um mangá meio que de justiça social ali, né? essa figura do homem com um jornal na cabeça, ele está punindo pessoas... Que a polícia não estava punindo corretamente, então pessoas que fizeram coisas erradas no mundo de internet, ele ia lá e torturava essas pessoas em vídeo.
Isso aqui é estranho. É Akumetsu ruim e Akumetsu não é bom. É isso que é.
Eu não acho que ele é Akumetsu ruim, eu acho que ele é Akumetsu no nível, assim. Porque eu não acho Prophecy ruim. Você terminou de ler ele na época ou agora?
Sim, estranho, porque a gente gravou um programa sobre ele.
Ah, é verdade, a gente fez, é. Eu não acho ele terrível. Ele tem essa. Ele também é um produto do seu tempo, dos anos 10. É um mangá dos anos 10. De como eu uso a internet aqui nos meus mangás, hein? E se eu fizer alguma coisa com essa modernidade, com esse
novo
internet.
A galera nos anos 10 adorava isso de as pessoas, elas vão publicar o crime online e as pessoas vão ver, porque as pessoas são sádicas. A galera adorava essa ideia.
Deixa eu ver aqui rapidinho, ó. Nos anos 10, 2000, 2011, saiu o primeiro episódio de Black Mirror, que foi essa mesma pegada. É a galera dos... Ele abriu os anos 10, não sei se você lembra do primeiro episódio de Black Mirror, que é do porco.
Claro.
Então é essa pegada. Eu sinto que ele também é um produto do seu tempo, nessa visão de como seria a relação das pessoas com a internet. Mas eu acho que ele é um thriller ok. Ok. É que ele não conclui bem, eu acho. Eu acho que ele construiu uma ideia e ele não sabia como justificar essa ideia no final.
Eu lembro de não ter nem da metade de ser bom e estranho. Eu não lembro nem com um pouco de bom gosto de Prophecy, não.
Eu lembro ok. Era a revolta dos fudidos. E eu acho a revolta dos fudidos sempre justa.
Ok. Próximo é o Mangá Quadrado 175, Villain Saga, Farmland. Olha só, a gente sempre sai de um revisitando com uma promessa, né?
Essa promessa já tinha sido feita.
Não importa. Vou prometer que a gente vai fazer o último programa de Vinland Saga daqui a pouco.
Já, tá chegando.
E nesse programa eu recomendei Sou Uma Aranha, Qual é o Problema? Entre nós, eu acabei só nomeando o mangá como Mangá da Aranhazinha. Komode Suga Nanika, se não me engano, é o nome completo dele, alguma coisa assim. Uma premissa bem rápida, é um isekai no qual uma menina acorda no corpo de uma aranha de nível baixo, no mundo de RPG mesmo. Isekai clássico nesse sentido.
Bem videogame mesmo, né?
Bem videogame. Eu vou falar, de lá pra cá, o mangá se perdeu um pouquinho. Eu vou falar, ainda tá em publicação, ainda, eu ainda leio. Mas, tipo, sei lá, se dá pra dividir o mangá mais ou menos em 3 atos até agora, eu diria que até a metade do 3º ato, ele ainda tava na vibe que fez eu recomendar. De ser muito uhum. bom, de ser... De a gente acompanhar muito bem essa protagonista que é uma eterna underdog. Ela tá uhum. sempre fodida e, tipo, tentando do seu melhor pra sobreviver. Esse é o que faz esse mangá ser bom de verdade. E aí, tipo, de um pouquinho pra cá ele acabou... Ele tá expandindo... Não sei se é demais, mas, tipo...
Ele fez world building.
Ele fez world building.
Ele teve que fazer world building e isso estragou um pouco.
Okay. Exato.
Ok, eu não tinha lido, eu li um volume também pra esse programa, e por, assim, um volume, muito gostoso de ler, que coisa gostosa de ler, então eu imagino que até ficar nessa escala nova que você disse, se ela continuar nessa pegada, porque, pelo menos nesse primeiro volume, ele é basicamente um monólogo, tipo... Só tem essa menina e essa aranha, né? Não, não, nem a menina, a gente só vê a aranha. Nem vê a menina, a gente só vê a aranha.
Não vê a menina, nunca vai ver, não.
E é só dela, tipo, é um monólogo dessa personagem. Como fazer isso ser interessante e o mangá consegue ser gostoso de ler. Tipo, toda...
Ela é muito carismática. Acho que ela é muito divertida. O mangá tem humor afiadíssimo.
Sim, ela é bastante na pegada videogame mesmo, então as referências estão ali o tempo todo, de subir de nível, de ganhar skill, evoluir skill. É, tem até do final do primeiro volume, ela já tava enxergando a barra de HP já. Sim. O mangá tava divertido, pelo menos o que eu li até aqui, tava bem divertido. Então eu sinto que se ele mantém assim, é ótimo.
Nesse primeiro volume já não tem um momento que ela amaldiçoa o poder de examinar as coisas, e aí depois ela, ai meu Deus, obrigado, poder de examinar as coisas.
Desculpa, poder dizer, isso é muito útil. tem isso, é bom. Eu gostei desse primeiro volume, e deu vontade de continuar lendo, eu sei que, e não é só você, outros conhecidos nossos que estão lendo, também falaram que, não tá aquela coisa o mangá da aranha hoje em dia, mas até porque eu sei que vai ficando mais sério, né, conforme a personagem vai evoluindo, vai perdendo essa gracinha da aranhazinha bonitinha e vai ficando um pouco mais massa velho.
Mais ou menos, porque eu diria que o único problema é quando foca de menos na aranhazinha. Quando volta pra ela, ainda tem desse espírito. Mesmo que hoje em dia ela tá muito overpower. Esse é o negócio do mangá.
Ela não ganhou um torneio?
Ah, um monte de coisa. É absurdo.
Ela ganhou um torneio nosso, eu digo. Ela ganhou um
torneio nosso. É verdade, ganhou o torneio das trevas nosso. Exato.
Tá nesse nível.
Quando volta pra ela, ela continua o mesmo carisma, o mesmo, tipo, a mesma diversão. Ela até fica com um corpo humano uma hora.
Sim.
Não é isso que faz o mangá ficar ruim. Então, é outras coisas, infelizmente. Mas tudo bem. Vamos. Eu ainda tenho. Ainda boto fé nesse mangá.
Pode terminar bem. Eu sei que a novel terminou, então o mangá deve terminar por logo. Beleza. 176, o podcast de romance. E na ocasião, nossa amiga Lia recomendou o mangá que estava recém saindo, o Shuzoshimi. Happiness, que foi um mangá de vampiro do Shuzoshimi, acho que é o que diverge mais na carreira dele, essa fase moderna dele, né, porque ele teve algumas coisas sobrenaturais no passado ali que eram bem ruinzinhas, mas quando o Oshimi foi pra pegada mais introspectiva, né, da época que a gente gostava dele ali, a Konohana, Inside Mari,
a era de ouro do Oshimi,
Que já passou, inclusive. Tá lançando um mangá agora que alguém tá precisando falar pra ele parar. Mas tudo bem. A gente um dia falar sobre isso. Mas o Your Happiness é um mangá que tem essa pegada de ser introspectivo, mas é de vampiro, desse menino que começa a se tornar vampiro e ele ter que lidar com esse processo de virar vampiro e depois fugir e tudo mais. É uma história bem complexa que a gente enquadrou, né, depois desse programa.
É um programa de happiness, sim. Se quiser nossas opiniões completas, por favor, escute ele.
Sim, lá a gente diz bastante coisa. Só pra simplificar, Judo, você ainda gosta de happiness?
Ainda gosto, sim. Ainda gosto. O tempo foi passando e ele, pra bem ou pra mal, a única coisa que ficou de memória pra mim desse mangá... Eu lembro bem dele, é mentira. Mas a única coisa que realmente me faz recobrar é o grande twist dele. E sobre quão bem feito foi. Sim. Então, tipo, sei lá, eu penso,
é um twist que você gosta muito. Um estilo de twist que você gosta muito. Quem nunca leu, mas sabe o que o judeu gosta, é esse estilo de twist.
Mais do que isso, a forma com que foi feito. Ele soube trabalhar tão bem a expectativa do leitor. Para mim, uma das dos grandes feitos de quebra de expectativa pós-moderna, no sentido de como as pessoas esperem como a narrativa vai funcionar, ele soube perfeitamente trabalhar com isso nesse mangá.
Sim.
E ele tem os seus problemas, mas whatever. Aí escuta o podcast. Eu defendo o Happiness nesse podcast.
Eu gosto. Eu não reouvi o nosso podcast específico de Happiness, mas eu ainda gosto também. Eu sinto que quando eu olho pra carreira do Shime, eu penso, ok, esse aqui é dos bons. Ele tem os dos bons e os dos não tão bons. Esse é dos bons, então isso é positivo.
Próximo é o programa 177 de Spirit Circle. Que maravilha, hein?
Muito bom. Que mangá. Esse programa é muito bom, eu reouvi também. Sim. Há pouco tempo, e esse programa é muito bom.
A gente sabe exatamente do que a gente quer falar nele. E o mangá recomendado por você?
Acho que você.
Bom, é bem possível, porque é um dos meus lugares.
Ou alguém, ou alguma outra pessoa. Não faz sentido. Você que recomendou Aranhazinha. Não sei, vou ter que ouvir depois pra ver quem.
Alguém teve a felicidade de recomendar um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, Blade, a Lâmina do Imortal, numa premissa bem simples e rápida sobre esse homem que ganha a imortalidade e pra se livrar dela, ele não sabe o que ele tem que fazer, mas ele encontra uma menina que pede pra ele matar a pessoa que matou a família dela, basicamente. Uhum. E é uma jornada desse cara tentando matar pessoas pra perdoar as 100 pessoas que ele matou. Então, essa jornada de redenção, vingança.
Do lado da menina é um mangá de vingança, e do lado do cara é um mangá de redenção, e os dois convergem.
Exato. E divergem, né? As histórias sobre isso mesmo.
Sim, sim.
Desde então a gente não gravou um programa inteiro, mas a gente gravou sobre o arco da prisão de Blade, a Lâmina do Imortal. Um mangá enquadrado favoritíssimo, meu, estranho. A gente falou muito bem sobre esse arco. A gente teve uma análise que eu achei excepcional.
Bom.
Sobre o arco de prisão de... Mas aí é pra lá da metade do mangá, não adianta ir direto.
Sim,
pra lá.
Não dá pra ir direto.
Mas
você gosta muito mais de Blade do que eu. Eu gosto também, eu acho que ele funciona. Ele é daqueles mangás que... mangá de samurai, que ele às vezes cai no gosto daquela galera de leitor de mangá ocasional, que tipo, vagabundo, Blade, a Lâmina do Imortal, e que tem essa visão de que só é bom esses mangás de samurai, bem sangrento mesmo, né? Eu acho que ele tem muito disso dentro dele ser, ele é o mangá, você vê as mortes maneira, mas ele é mais do que isso também. Ele consegue combinar ter uma grande temática, ter um desenvolvimento de personagem, ter uma evolução de mundo ali, e ter também esse lado massa velho.
Sim, ele tem os dois muito bem. Da carreira toda do Samura, essa é a obra-prima no aspecto da coreografia dele. Uma coisa que ele sabe fazer bem, nunca fez algo tão bem quanto Blade. Nem teve muito interesse, né? Ele foi para outros caminhos na carreira dele. Porque aqui, tipo, se você gosta de uma boa dança de arte marcial, Blade é um prato cheio, eu diria.
Sim. Com a arte muito, muito afiada, então é um bom mangá. É um bom mangá. Eu recomendaria ainda hoje. Ele é longo, mas eu recomendaria.
É enorme. Eu fiquei voltando. Pena que a minha coleção de Blade tá atrás de mangá agora. Eu teria que tirar um monte pra pegar.
Ficou com vontade de reler agora.
Eu fiquei com vontade de reler, sim.
Muito bom. Vamos lá. 178, um mangá de Harem Reverso, que a gente gravou com a Nath, o Ian e a Nayara. E na ocasião, eu não lembro quem dos convidados recomendou Colégio Ouran Host Club, ou Ouran High School Host Club, que é um shoujo de Harem Reverso, basicamente.
Menina que entra travestida pro colégio masculino. Eu sei só sobre isso porque eu não li nenhum volume pra gravar esse podcast estranho.
Esse é o nosso problema, porque eu também não li.
Então...
eu também não li. Eu tive muita coisa pra reler e eu tive que escolher abrir mão. Eu abri mão de Ouran e eu acho que isso diz muito sobre essa recomendação.
Calma aí, eu ainda não tô afim de ler Oura, não. Eu só leria para um rei enquadrado. A verdade é essa. Um visitando recomendações não é o bastante. Precisa não, de um compromisso
eu não
maior.
Acho, eu não acho que vai ser um rei enquadrado também, porque eu não acho que... Eu tenho essa impressão que o Oran, ele sobreviveu naquele período de... shoujo restrito no Brasil, sabe? Tipo, uma contagem baixa de mangás shoujo, e que ele era o mais interessante daquela ocasião, mas ele não é citado, ele não é lembrado, ele tá meio caído no imaginário popular, então acho que sim, passou o momento de Oran, seja lá se o mangá é bom ou não.
Pode ser que as pessoas estão odiando escutar a gente falar isso, você deve ter razão.
Se não, falem mais do mangá, é isso que a gente convençam a gente que o mangá é bom.
Perfeito. Próximo, mangá quadrado 179. Você, mangás e listas?
Esse podcast é bom.
Ah, eu ia falar que a gente tava raspando o tacho aqui. A gente não tinha ideia.
Esse é bom. A gente... Eu refaria ele hoje em dia, porque mudou muito minha forma como eu lido com listas. Mas é um bom programa. É um bom programa.
Eu vou reescutar ele, beleza. E o mangá recomendado... Você recomendou ou foi o
Luke?
O Luke. O Luke recomendou Immortal Hounds. Eu não tinha lido, eu li só um volume pra esse podcast.
Eu também.
E ele conta essa história desse mundo no qual as pessoas são imortais. E tem um grupo de pessoas que pegou uma doença que torna você mortal. E você pode passar essa doença pra outras pessoas. Então... tem esse grande conflito no mangá no qual a gente acompanha meio que co-protagonistas. A gente acompanha uma menina que tá lutando, talvez, mais ou menos, pela galera infectada. E faz meio que co-protagonismo no mangá com um detetive da polícia que tá matando os infectados, tá caçando ele.
Sim. Eu li também só um volume e eu sei que eu levantei essa bola pro Luke, que tinha duas recomendações dele, né, citando, e inclusive fiz o comentário, ele tava muito adolescente Ed nessa época, porque foi então... 17 Sai e Immortal Rounds na mesma leva. E ele também não tinha terminado de ler esse mangá, porque teve um grande ato, aparentemente. O mangá demorou pra terminar. Ele terminou desde então, mas ele demorou bastante pra terminar. Então, nem ele terminou o mangá. Eu não desgostei desse primeiro volume. Você desgostou, Judeu?
Eu não diria que eu gostei, não.
Eu não empolguei, mas eu não desgostei.
Eu tô mais pra desgostar do que pra gostar, se eu mandar a real. O mangá começou muito frustrante pra mim, que ele tem zero construção de mundo. Porque eu gostei, eu gosto da premissa de, como seria o mundo se todo mundo fosse imortal? Eu gosto dessa ideia. E ele não faz questão nenhuma de trabalhar isso. É mais ação e o
detetivismo. Não, mas ele começou a trabalhar aos poucos ao longo do volume, desse um volume que a gente leu. Ele começa a salpicar que, calma lá, tem coisas aí que a gente não entende da imortalidade e que a gente, sim, como leitor, a gente fica pensando, como isso funciona? E no mundo eles falam, a gente não sabe como funciona. Então tem uma possível vertente, o que me empolgou foi essa possível vertente de um sci-fi estranho ali. Ou fantasia estranha, não dá pra saber se é ciência ou magia essa imortalidade. Mas de ter essa galera, aí eu... essa galera que não é imortal nesse mundo, tem um cara que começa a soltar umas dicas de... é uma coisa organizada, não é aleatório, né? Tem um projeto aí. Tem uma cena boa que é que eles estão tentando descobrir se o cara ele não é imortal. E eles citam um dentista. E aí descobrem, o cara reconhece o termo dentista e isso entrega que ele não é imortal. Porque nesse mundo não tem dentista. Porque se você tá com qualquer doença, você mata a pessoa e ela volta sem a doença. E eu achei, pô, que ideia, né? Tipo, realmente, não existe dente. Você tá com dor de dente, você mata a pessoa, ela volta com o dente bom. Então, qual é a dinâmica disso? É interessante.
Eu amei, eu odiei essa cena estranha. Porque como é que alguém cairia nisso? Eu fiquei nessa... Calma aí, por que que eu...
Porque ele é de fora.
Bom, tem isso.
Então... Essa é a ideia, que ele não... Ele até fala, não tem dentista aqui. E isso entrega que ele não era. Então, tipo, teve um salpicos ali que eu falei, tem uma ideia aí. Mas aí eu abro o Mangap Dates e aí tem muitas notas 8 e poucas notas 10. Então ele deve dar uma escorregada em algum ponto. Isso é um sinal de mangá que escorrega.
Eu não fiquei muito empolgado de continuar lendo. Talvez eu abra só pra ver o final. Eu vou abrir o último volume só pra ver como é que termina.
Eu leri. Preciso de incentivo, mas eu leri.
Mas alguém tá lendo, no mínimo, né?
Isso. Vamos lá pro último mangá dessa leva. O podcast 180. O Mangagrafia do Shuzoshimi.
Sempre
uma boa, mangagrafia sempre excelentes programas. E na ocasião foi recomendado Yokohama Kaidashi Kikou, que é um... Eu acho que quando a gente começa a separar mangás em subgêneros, né? Quando a gente vai no gênero amplo, tipo ação, drama, né? É difícil você apontar, tipo, esse é o mangá desse gênero. O Yokohama Kaidashi Kikou, ele é um mangá desse subgênero que é apelidado de Mononoaware. Esses mangás contemplativos, né? De você observar a vida acontecer. E pra mim, ele é o expoente desse gênero. Se você tiver que apontar algum mangá que é desse subgênero, é Yokohama Kaidashi Kikou, esse mangá pós-apocalíptico de uma personagem que é um androide ali vivendo nesse mundo do futuro em que ocorreu uma catástrofe ambiental que o nível do mar subiu.
Ei.
E ela tem um cafezinho ali que ela acompanha as poucas pessoas que sobreviveram a esse pós-apocalipse, mas de uma forma muito... Não é uma forma triste de pós-apocalipse. É uma forma... Ok, a galera ainda está vivendo, né? Tipo, já é uma vida boa agora.
Sim, sim. Sim.
Eu não reli pra esse programa, mas a lembrança que eu tenho dele é uma lembrança muito positiva.
É, eu tô contigo também. Pra mim, ele é o... Eu não sei, eu quero falar que ele é o slice of life primordial, né? Mas é porque... acho que por muito tempo ele dividia essa categoria com dois outros mangás. Aria e, obviamente, Yotsubato.
Uhum.
E a Aria sumiu do imaginário coletivo, ninguém comenta.
Sumiu, desapareceu.
E acho que hoje em dia, não, Yotsubato, que é o expoente, ele é o primordial. Isso não faz Yokohama ser... Isso é algo da minha cabeça, não sei se mais alguém do mundo tem essa categoria.
De slice of life mais amplo, sim. É que o
Mononoare
não é tão Mononoare.
Não mesmo. Se bem que talvez seja. Mas de um jeito ou de outro, eu também adoro Yokohama. É muito bom mesmo. Eu tenho certeza que se eu relesse hoje, eu ia falar, caralho, é melhor do que eu lembrava ainda. Ele é... O expoente é a melhor definição mesmo, que ele sabe perfeitamente o que ele tá fazendo e faz com maestria.
Faz muito bem, eu gosto desse mangá. Curiosamente, o cara que faz esse mangá sumiu, né, do imaginário. Ele não fez mais nada relevante.
Não fez nada.
Desapareceu. O que será que aconteceu? Fica esse mistério aí.
Eu lembro quando... saiu, eu lembro do dia que saiu no Manga Updates ou um scan desse Kotonoba Drive.
Uhum.
Eu lembro do dia da gente, uma coisa do cara de Yokohama, mas ninguém nunca mais comentou.
Ninguém leu esse mangá, ninguém falou dele, não. Tá lá, inexistente.
E desde então, nada.
Mas pelo menos Yokohama é a obra-prima desse autor, e eu acho que é muito bom ainda funciona. Eu gostaria de reler. É bem da verdade. É curioso, nunca saiu no Brasil, não sei se saiu nos Estados Unidos, deixa eu ver, saiu pela Seven Seeds em 5 volumes, 3 em 1. Uma boa forma de sair no Brasil. Poderia sair, se eu tivesse uma editora, eu apostaria mais pra frente, né, nessa editora. Tipo, alguns anos de editora já tá estabelecido, 5 voluminhos, 3 em 1, dá.
Dá. É, teria que ser mais estabelecido mesmo, mas eu
tô contigo. Tem, mas acho que funciona, tem seu público aí.
Perfeito. Normalmente a gente dá uma
só aquela bizoiada.
Olhada pra ver se falta muito, pouco. Tem uns aqui que eu já esqueci a existência, já. Eu não tenho a mínima ideia o que é isso aqui, não.
É, tem acertos e erros, eu acho, nessa leva. Tem acertos e erros.
Esse tem, viu? O primeiro, eu comento de algo. O primeiro, mouse. Eu tenho vontade de fazer um programa de mouse, viu? Se eu sair.
A essa altura já passou tempo o suficiente. As pessoas já falaram de mouse bastante lá atrás, que a gente poderia falar agora.
Exato, deu a volta, eu acho. Eu acho que as pessoas pararam de falar de mouse, porque todo mundo falou já. Então acho que talvez poderia falar de mouse agora.
A gente fez isso com o Onani Master Kurosawa.
O Onani Master.
A gente esperou dar a volta. Talvez o mouse tenha dado essa volta. Precisaria reler, faz muito tempo que eu não leio.
Ah, eu leio com uma certa frequência mesmo. Muito bom, muito bom.
Sim, mas tem coisas aqui nessa leva, curiosas. Eu tenho que ler pouco, mas tem coisas aqui.
Não, eu acho que eu tenho que ler bastante. Então, bom, vamos lá. Quem sabe eu não leio antes de um próximo revisitando.
É, a gente ainda tava na fase recomendar bastante, bastante entre aspas, né? Comics, né? Tinha uma fase ainda... comics ali.
Sim.
Ainda acho que vai ter mais um ou dois e aí a gente para de recomendar comics. No...
É.
Então, vamos... é isso aí. Então, beleza, perfeito. Judeu. Até semana que vem, então, com o programa até... convencional.
Até semana que vem. Deixa eu sair daqui, eu quero jogar Silksong.
Eu também tô, porra. Vamos lá, Silksong. Falou, galera.
Falou.